Não somente sentimos a sua presença, nós vivenciamos o seu poder. E eu estou certo que testemunhos ficarão daquilo que Deus fez. O nosso anseio, o nosso desejo se torna cada vez mais forte, mais profundo e íntimo. Que Deus possa se revelar no seu poder e glória. Quando cantamos, a direita do Senhor mantém a vitória e ela permanece elevada, e de outro lado, ouvimos de tantas aflições, ou sabemos disso, então poderíamos perguntar a nós mesmos: estamos somente imaginando alguma coisa ou Deus mantém a razão? Deus mantém a razão. Se nós pesquisamos a Santa Escritura, então nós poderíamos começar com Abel, que foi a primeira vítima, e com todos os profetas que tiveram que deixar suas vidas, e mesmo assim foi dado testemunho: a direita do Senhor está elevada, e a direita do Senhor mantém a vitória. E se então formos a João Batista, que foi decapitado, e ainda podemos dizer: a direita do Senhor mantém a vitória, e até Cristo, nosso Senhor, que foi batido na cruz com opróbrio, e ainda dizemos: a direita do Senhor mantém a vitória. E então, se passamos então a fileira através dos mártires do cristianismo original, um após o outro, deixaram suas vidas. E ainda dizemos: a direita do Senhor mantém a vitória. Isso significa não olhar para o visível, mas para o invisível, e reconhecer que também tudo isso faz parte do plano de Deus, e que não temos que discutir com Deus, mas nos deixar, nos subordinar a Ele e colocarmos debaixo dele e dizer: a tua vontade aconteça. Ontem à noite tivemos uma reunião tão maravilhosa, mas à noite caiu uma irmã da cama, está agora no hospital. Ela bateu a cabeça muito fortemente e tem uma ferida. E poderia se perguntar diretamente: por que isso teve que acontecer? Sim. E então dizer: a direita do Senhor mantém a vitória. Isso não é tão simples. Para isso faz parte a fé, para isso faz parte coragem, expressar e também estar convicto disso, que é assim mesmo. Nós, no mais tardar, no dia quando o Senhor buscar os seus para o lar, constataremos que a direita do Senhor manteve a vitória. Em todas as derrotas, Deus também tem um sentido e propósito. Ele nos forma, ele nos dá a forma certa, ele nos coloca assim para que não fiquemos assim como somos, mas tornemos-nos silenciosos diante da sua face, com tudo o que Deus permite em nossas vidas. Ele segue um propósito muito definido, mas nós temos que atentar e reconhecer que Deus fala conosco. Hoje, bem cedinho, eu recebi um telefonema de uma instituição de cura. Nós falamos há pouco com uma jovem dama que sempre ela, o Satanás colocou, convenceu ela que ela tinha blasfemado o Espírito Santo de Deus. Isso ia na cabeça dela repetidamente. E eu disse 5 ou 10 vezes, expliquei para ela o que é blasfêmia do Espírito a partir da Escritura. E que ela não pode ter feito isso, mas ela sempre começava de novo. E eu não sabia, não sei agora ainda, se ela vivenciou o Senhor, se é crente. Eu não conhecia. Mas eu disse a ela uma coisa, prezada dama: se você não crê o que eu digo no nome do Senhor, eu utilizei literalmente a expressão, então você irá na casa de loucos, ia parar na casa de loucos. E isso aconteceu. E hoje de manhã o médico ligou. E também isso foi assim, tal forma meu coração. Pessoas não compreendem que Deus utiliza lábios para falar com eles. Eles pensam, se Deus fala, quer falar conosco, então vem de algum lugar do céu. Vem sim do céu, mas através de boca humana, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. E isso as pessoas têm que compreender. Se isso não acontece, então não podemos dar posteriormente a culpa a Deus. Nós, especialmente no ministério de Irmão Branham, nós repetidamente vivenciamos. Houve pessoas que só pensaram, ele quer algo contra as nações, ele quer algo contra as mulheres, ele critica, ele bate nelas, com as palavras. E também tal telefonema eu tive alguns dias atrás. A dama me disse: você tem que chegar à conclusão que Branham era um odiador de mulheres. As pessoas não compreendem, não sabem quão bem Deus pensa com eles. Como nosso irmão Schmidt leu, reconheçam que eu dei ordenanças boas a vocês. E ordenança, estatutos de salvação, não para nos colocar sob escravidão, mas para nos colocar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós todos percebemos como nós precisamos de Deus, como somos dependentes dele e queremos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Isso também vale para nós que estamos aqui na frente. Isso tem que valer para nós. Eu tenho que utilizar essa palavra, que temos que estar aqui na frente. Eu preferiria que eu pudesse dizer, eu poderia me sentar lá e não ter que estar aqui em pé na frente. Mas Deus toma todas as decisões sobre as quais não temos nenhuma influência e nós nos deixamos. Nós nos subordinamos a todas essas decisões. Uma coisa é certa, que nós, como filhos de Deus, nós temos que estar cientes dessa enorme tarefa e que tudo está na confusão um contra o outro. Tudo isso tem que acabar, toda essa confusão está um contra o outro. E que nós, unidos, ombro a ombro, temos que estar contra as potestades de Satanás na batalha. E nos retirarmos completamente da sua influência e entrarmos na plena influência de Deus. Isso não somente pode ser em palavras, em pensamentos, mas tem que acontecer de fato e na verdade. E para isso, Deus possa nos ajudar, a mim, a todos nós, para que possamos lutar a última batalha e possamos ser aprovados diante de Deus e das pessoas, como é dito de Jacó. Você lutou com Deus e com as pessoas e ficou vencedor. A vida cristã é uma luta. Sem luta, não há vitória. Sem vitória, não há coroa. Paulo escreve: adiante me foi colocada a coroa da vida eterna, que Deus, o juiz, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua aparição. que nós possamos ansiar de ver a sua aparição e amá-la. Eu desejo ainda passar as saudações do irmão Pesal. Ele nos deixa saudar a todos e nos deseja a todos a bênção de Deus. Eu, dessa vez, não pude fazer de outra forma. Eu, antes da reunião da tarde, eu tenho que ir para o aeroporto. Estarei somente aqui na manhã. Mas eu desejo a vocês as bênçãos de Deus de todo o coração e a sua presença, o seu falar e o seu agir. E Ele também possa, hoje, nessa manhã, pela graça, conceder que nós vejamos cada reunião como um presente de Deus e cada contemplação da Sua Palavra como graça, que Ele ainda fala conosco, que Ele possa abrir corações, ungir olhos e nos dar a todos a correta compreensão da sua palavra e para aquilo o que ele faz agora. Nós, em Deuteronômio, no capítulo 4, nós temos, lemos a palavra que foi ressaltada tantas vezes, as leis que eu vos coloquei por obrigação, não deveis acrescentar nada e não retirar nada para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Também a palavra paralela a isso de Apocalipse 22, versículo 19, nós frequentemente recebemos dito e nas pregações do irmão Branham foi citado repetidamente, aqui está em Apocalipse 22, versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Mas antes está ainda no versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Nenhum de nós pode esperar que a esse testemunho consumado da Santa Escritura nós acrescentemos algo e seja com o título das sete vozes misteriosas dos sete trovões. Não pode ser e não será. Também as vozes dos sete trovões têm que ser parte da palavra de Deus e do programa de Deus. Não pode ser acrescentado ao testemunho consumado da Santa Escritura. Por isso, Deus, desde o princípio, nos guiou sempre assim, de não passarmos além do testemunho da Escritura, mas permanecermos nos limites da Sua Palavra e esperar até que lhe agrade em relação às coisas que ainda estão para acontecer, que Ele as faça. Então, nós o agradeceremos e glorificaremos a tempo. Nós sabemos tudo o que Ele tomou para fazer, Ele cumprirá. Mas uma coisa após a outra, assim como Ele ordenou, não como nós queremos ouvir e ver, mas assim como Ele, a partir da eternidade, já planejou. Que maravilhoso! Se nós, em Apocalipse 10, versículo 7, que é as tuas, lemos as palavras conhecidas por todos nós, mas nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Quando a palavra do profeta Moisés foi lida, eu tive que pensar nisso, o que o irmão Branham, o que lhe foi dito no dia 6 de maio de 1946, quando o anjo veio da presença de Deus a ele e lhe falou, como a Moisés foram dados dois sinais, assim também a vocês serão dados dois sinais. E o anjo falou, se não ouvirem o primeiro, então ouvirão o segundo. Como recebeu os dois sinais, uma vez a vara e outra vez a mão que ele colocava no peito, assim era aqui, a mão de um lado, quando o irmão Branham pegava a mão do paciente na sua mão, e na sua mão aparecia a enfermidade daquele para o qual ele deveria orar. E ele poderia a cada um, a centenas e milhares, dizer o que tinham, e eles mesmo podiam ver a sua enfermidade na sua mão. Ele ordenava até, não fechem os vossos olhos, mas olhem, vejam agora aqui. Aqui estava o primeiro sinal. E então o segundo sinal, o sinal do Messias, que até os mistérios e pensamentos dos corações foram revelados. Isso nós repetidamente ouvimos nas fitas magnéticas e nas pregações, nós lemos e percebemos que, de uma forma infalível, Deus se revelou nessa geração. O irmão Branham pôde dizer, se entre os milhares e milhares de casos que Deus me revelou, houver somente um caso onde algo não estava certo, então eu devo valer como falso profeta. Deus esteve com ele. E por isso, aquilo que ele expressou foi verdadeiro. Um ser humano não pode fazer isso de si mesmo. Vocês perceberam no filme? Ele estava lá, não podia ajudar a si mesmo. E ousava falar sobre seus lábios, eu estou aqui sem poder me ajudar como todos vocês. Vocês sabem a quem espero. Eu espero pela presença de Deus, pelo anjo do Senhor. E de repente, também para ele, uma surpresa, vocês perceberam também no filme, ele mesmo estava surpreso. E ele diz, agora ele está aqui. E então, aconteceu. Ele não podia tirar as coisas da manga, da camisa. Ele não era um homem que tinha uma receita pronta para cada problema. Ele teve que esperar. Isso nos mostra a posição de um homem de Deus, a dependência de Deus. Ele não pôde fazer nada. E o que diz nosso Senhor? Quando ele fez o ministério como filho do homem, João 5, versículo 19, o filho do homem ou o filho não pode fazer nada a partir de si mesmo, a não ser somente aquilo que ele vê o Pai fazer. Essa dependência de Deus, vocês não percebem que Deus nos quer trazer a plena dependência dele? E se ele tem que nos obrigar a isso, mas ele quer nos colocar na plena e completa dependência para si mesmo, para que não tenhamos um programa próprio, mas nos deixemos introduzir no programa de Deus. Não podemos acrescentar nada às suas palavras E ai de nós se retirarmos algo. E para isso fazem parte também as promessas e a palavra profética para os nossos dias. Nós não podemos nada em relação a isso, que Deus deu promessas para a primeira vinda do Senhor e promessas para a segunda vinda do Senhor. Nós somos gratos por isso e reconhecemos que Deus cumpre tudo o que Ele disse em Sua palavra. Eu desejo ainda ler algumas passagens bíblicas que nos devem fortificar na fé de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Aqui está a partir do versículo 13. Filipenses 2, a partir do versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, para que sejais agradáveis a Ele. Não o nosso querer, não o nosso cumprir, mas Deus atua ambas as coisas, o querer e o efetuar. Ele começa, Ele segue adiante e Ele finaliza. Para isso, então, essa consideração, para que sejais agradáveis a Ele. Nós não podemos ser agradáveis a Ele com aquilo que nós fazemos. Nós somente podemos ser agradáveis a Ele com aquilo que Ele pode fazer através de nós. Todas as nossas próprias obras somente nos levarão à auto-justiça, mas se nós podemos vivenciar que Deus fala através de nós, que Deus através de nós atua, que Deus através de nós ama, que Deus através de nós pode se revelar, então tudo se torna diferente. Então o comprazer de Deus descansa sobre nós e nós percebemos, Ele que começou, Ele segue adiante e Ele efetuará, cumprirá, para que possamos ser agradáveis a Ele. No versículo 14 está: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Também esta é uma palavra que temos que levar aos nossos corações. Fazei tudo sem murmurações e sem questionar. Podemos murmurar e trazer dúvidas, mas tudo isso não nos leva adiante. O povo de Israel duvidou e não deu fé a Deus e começou a murmurar. E Deus disse, e me arrependo, e Ele não os pôde introduzir, eles morreram no deserto, e somente a geração que foi nascida entrou então na terra prometida. Nós todos devemos fazer tudo sem murmuração e sem questionar, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Que a humanidade e esse mundo estão corrompidos e perversos, sabemos todos, mas nós temos que atentar para que não entremos nessa perversão e corrupção, sejamos arrancados para dentro disso, mas para que Deus nos conceda a graça de sermos separados, que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações se possam discernir daqueles que estão nesse mundo, nessa humanidade corrompida e perversa, e que nós, como filho de Deus, possamos nos mostrar, que não sejam somente palavras, mas que se possa tornar revelado, não no terno ou nas grandes nas vestes compridas, ou na aparência com bonitas vestes, isso é exterior. Não, o homem interior, ele se decore com aquilo que é precioso diante de Deus. Exteriormente, nós todos podemos fazer. Interiormente, somente Deus pode fazer. E por isso, nós chegamos aqui. Se exteriormente chegarmos aqui como mendigos, isso não tem importância nenhuma. Mas se, como filhos do rei, presenteados por Deus, pudéssemos sair daqui, então valeu a pena. Como inculpáveis, filhos de Deus, nós devemos nos mostrar como sem culpa. Terrenamente, nós poderemos nos culpar a nós mesmos e a outros, e não encontraríamos talvez nada que pudesse ser ressaltado como bom. E eu penso então numa palavra que alguém disse ao Senhor, falando assim: bom mestre. E o nosso Senhor, em forma de servo, como filho do homem, ele o corrigiu e disse: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. O que vocês falam em relação a isso? Vocês pensam, você pensa que você é bom? Se o nosso Senhor, meu Redentor, na forma de servo, como ser humano, na sua humilhação, dá a indicação: ninguém é bom a não ser Deus. E assim corrige as pessoas. Quem somos nós? Que nós pensemos, de nós mesmos somos bons? Então, corrigimos o Senhor, então a outros e no fim? Não, nós temos que nos inclinar de coração, profundamente, não temos que nos inclinar a todos, debaixo da poderosa mão de Deus. Falando humanamente, não há nada de bom em alguma pessoa, nenhum de nós. Isso Paulo, em Romanos 7, ele expressou fielmente, de acordo com a verdade: em mim, significa na minha carne, não mora nada de bom. Ele sabia quem ele era e o que ele é. Mas então, ele pôde em Romanos 8 dizer que nós fomos justificados através da fé, e que naqueles que não caminham de acordo com a carne, mas segundo o Espírito, não há nada condenável. Mas, de acordo com a compreensão, parece até uma contradição. Mas não é assim. Ele pôde simplesmente separar o que é humano e o que é divino. Isso também nós temos que aprender, de servir ao Senhor sem murmurar, sem questionar, sem dúvidas, para possamos nos mostrar inculpáveis e sinceros, como filhos inculpáveis de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa. Agora está aqui: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Estrelas não brilham durante o dia, elas brilham de noite. Está escuro na terra, as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas nós, nessa escuridão, devemos trazer luz, devemos brilhar, nós devemos brilhar. Pôde Deus atuar isso em nós? Para dar um exemplo direto, quando Moisés esteve na presença de Deus, a sua própria face brilhou, e os israelitas viam o brilho de Deus sobre aquele que veio à presença de Deus, viam diretamente na sua face. O que as pessoas veem em você e em mim? O que elas ouvem de você e de mim? Qual testemunho nós podemos trazer a elas? Podemos ser uma bênção para elas? Aqui está: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me por não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo, ele não quis somente ter servido à congregação, ele queria revê-la na glória. Ele não queria deixar nada sem deixar fazer que fosse necessário espiritualmente para edificação e para fortificação na fé, seguindo ao Senhor. Então lemos na carta aos Timóteos uma palavra muito especial que também se refere ao ensinamento e ao nosso permanecer em Cristo, porque quem passa além da palavra, ele sai fora de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma, não aceita com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é cheio de orgulho e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais se originam invejas, brigas, calúnias, suspeitas injustas e discussões intermináveis da parte de pessoas perversas no entendimento e perderam a verdade, julgando que a piedade é um mero interesse de ganho. Que palavras sérias e pensamentos são expressos aqui? Pode-se ter a verdade e também pode-se perdê-la. Aqui nós acabamos de ler. Pode-se receber a revelação e pode-se perder. E Paulo diz aqui que seria melhor para tais pessoas se jamais tivessem chegado ao conhecimento da verdade. Se Deus se revela a nós e a sua palavra nos foi participada com verdade, vamos manter essa verdade divina num bom e fino coração, não mal utilizar a palavra de Deus para fazer brigas e disputas, mas para que sirva para todos nós como ensinamento, pois assim nós lemos aqui exortando. Esse está cheio de orgulho e de fato não compreende nada. Pode-se pensar que se compreende tudo, sabe, que sabe-se tudo, que pode-se explicar tudo, mas não tem que ser assim. Soberba pode ainda cegar, e então, de fato, não se vê nada, mas está enfermo nesse anseio de achar disputas. E se isso não acontece nesse tempo, eu não sei. Então procuram aqui ansiosamente por contendas de palavras e querem se encontrar algo e talvez doutrinas. É uma coisa doentia procurar então essas disputas, procurar palavras, assim como Paulo disse naquela época, de proclamar todo o conselho de Deus. Então coisas especiais são então levadas à tona e já começa a briga, já vem confusão, então vem suspeitas. E está aqui, aqueles que estão atrapalhados espiritualmente perderam a verdade. Quem mantém a verdade, mantém toda a verdade. E não se especializará em uma coisa ou outra, mas terá a balança dentro da verdade de Deus, e até hoje e eternamente permanece a verdade, a palavra de Deus. Jesus, nosso Senhor, disse: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aquilo o que eu determino como verdade não precisa ser verdade e pode não salvar ninguém, mas aquilo o que a palavra de Deus determina como verdade, isso é verdade divina, na qual nós somos santificados e na qual nós permanecemos, temos que permanecer. Então, verdade divina se tornará bênção para nós. E não precisamos de uma briga sobre isso, sobre aquilo. Nós somente precisamos esperar até que agrade a Deus, que aquilo que Ele prometeu pela graça, Ele faça. Eu mesmo desejo que Deus chegue ao seu direito de forma geral, que não coloquemos nossas mãos no colo e dizemos: ó, nós fomos chamados para fora e todos os outros ficaram para trás, mas que os nossos corações possam bater para um mundo que está no mal, que jamais ouviu a verdade e por isso não sabe a diferença e sequer conhece o que Deus quer. Eles, desde o nascimento até a morte, foram presos em religiões sem que o conselho de Deus alguma vez tivesse sido pregado. Nós, como que nos tornamos crentes, como salvos, sentimos sobre isso uma profunda dor. E que nós desejaríamos mais que Deus mais uma vez movesse céus e a terra. E se fosse por minha causa, então eu preferiria ver que milhares se tornassem crentes ao invés de centenas, e mais ainda que milhões ao invés de milhares. O que Deus fará, eu não sei. Mas no meu coração, o amor de Deus está, do qual está escrito: então Deus amou o mundo que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. A colheita ainda está fora. Que Deus possa conceder graças, que possa ser trazida. E quem quer impedir Deus nisso, que ao mesmo tempo é semeado e colhido? Como foi no cristianismo primitivo? Deus precisou de muito tempo para uma vez semear e depois de anos colher? Lá houve Pentecostes e a proclamação da palavra de Deus. Através disso, a semente divina foi colocada dentro dos corações e o Espírito de Deus veio sobre eles e foram salvos e foram acrescentados ao Senhor. Aconteceu tudo em um dia? Ou as pessoas receberam longos ensinamentos, certamente, mas não a partir de Deus, mas a partir dos escribas? No momento, quando o ensinamento veio de Jerusalém e a palavra do Monte Sião, e creio, e nós tivemos o Monte Sião, lá ainda hoje está o cenáculo onde o Espírito Santo caiu e onde a primeira multidão estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Não pode Deus agora no fim fazer o mesmo? Não pode Ele derramar o Seu Espírito cedo e tarde, chuvas tardias e chuvas temporais? Pode ser de manhã, no mesmo dia de manhã e à noite? Não pode também ao mesmo tempo fazer? Perdoem, para nosso Deus tudo é possível? Ele não pode, na mesma reunião, cumprir a mesma palavra, aquela para o qual Ele enviou? Ele não pode salvar se é pregada a salvação? Ele não pode curar se é pregada a cura? Quanto tempo Ele deve necessitar para isso? Sequer algum tempo. Tudo está conosco, o que nós creiamos, o que nós ouvimos, e para que Ele possa confirmar a sua palavra em nós. Vocês constatarão, posteriormente, após o Pentecostes, veio um tempo parecido, como nós temos agora no decorrer da história da igreja. Já em Samaria, era diferente. Em Éfeso, já era diferente. Em todos os lugares, já era diferente, como no cristianismo primitivo. Diretamente no começo, Deus estava presente e o povo que havia se reunido em milhares, Ele dominou-os com a sua palavra, com a sua graça, com a sua salvação, com o seu espírito. Tudo em um dia. Arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Se posteriormente contemplamos o avivamento em Samaria, Filipe vai lá, grandes sinais, milagres acontecem. Pessoas se tornam crentes, mas também já termina lá. Então termina. O restante permanece de fora. Pedro e João têm que vir de Jerusalém para se preocupar que a coisa não fique parada no meio caminho, mas, como no princípio, seja cumprido para que Deus chegue ao seu pleno direito. E nós vemos repetidamente, somente no caso, quando Deus quis mostrar aos gentios, ou para expressar precisamente, quando Deus quis mostrar aos judeus que Ele não faz discernimento para com os gentios, aconteceu quando Pedro, na casa de Cornélio, falou que o Espírito Santo caiu sobre todos enquanto ele ainda falava. Lá Deus, em Jerusalém, e lá aos gentios, ele concedeu a mesma coisa pela graça. Nós cremos que Deus hoje ainda é o mesmo. Nós cremos que no fim será assim como foi no princípio. Uma vez, nós olharemos para trás e seremos gratos que pudemos passar por todos esses degraus. Às vezes foi difícil. Nós chegamos em aflições interiores e não sabiam mais como continuaria. Mas Deus, que sabe o fim antes do começo, nos deu novamente nova força e revelou a sua vontade e sua palavra. E Ele coloca em nós o anseio para aquilo que Ele preparou para nós. Também nisso, não podemos olhar para aquilo o que está diante dos nossos olhos, mas olhar para aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Pôde Abraão olhar para o seu corpo amortecido? Não, ele teve que olhar para Deus. Senão, a promessa não teria se cumprida. Também nós temos que olhar para longe de nós mesmos e olhar para aquele que começou e que finalizará, a Ele, que ainda hoje é atuante em nós através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, é dada a exortação aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Traze essas coisas à memória de todos, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e que são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Talvez podemos ler o restante nós mesmos. Repetidamente, a exortação diante da face de Deus, estar reunidos e ouvir as exortações, levar a sério as exortações da palavra, ensinamento, vem da palavra. Mas não somente isso, na palavra de Deus está tudo, também alimento. O homem não vive somente do pão, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. E se nós passamos a palavra adiante, carregamos adiante, que saiu da boca de Deus, então permanece a palavra de Deus, mesmo se é passar adiante, proclamada por boca humana, permanece a palavra de Deus. E por isso também Paulo escreve, eu creio, aos Gálatas: vocês recebessem a palavra que nós vos pregamos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é. Eu desejaria que poderia abrir diretamente aqui, mas não é necessário. Vocês conhecem todas essas passagens bíblicas vocês mesmos. A palavra foi passada adiante por lábios humanos, mas permaneceu a mesma palavra de Deus e tem hoje ainda o mesmo poder. Se nós reconhecemos que não foi o Moisés que tinha algo a dizer, quem foi Moisés? Moisés foi um pastor que cuidava das ovelhas do seu pastor, do seu sogro Jetro. Quem foi Jacó? Quem foram todos esses homens da natureza? Mas de repente, mas Deus veio às suas vidas. Então veio sentido em suas vidas. Então veio significado em suas vidas. Então veio determinação divina em suas vidas. Quem somos nós? Quem éramos nós? Um aqui e o outro lá. Cada um ia para os seus próprios caminhos. De repente, Deus falou conosco. No momento, então a nossa vida recebeu um conteúdo divino e um sentido divino. Nesse momento, significou para Deus aquilo, o que significou para aqueles que naquela época, pela primeira vez, receberam, ouviram. Não é isso? Todas as vezes, quando lemos a palavra de Deus, isto, o Espírito torna viva, arde em nossas almas. Deus fala conosco. Amados, nós não podemos endurecer nossos corações. Nós temos que caminhar intimamente junto quando a palavra é proclamada. Nós temos que compreender que graça é que Deus fala conosco. Pode chegar o tempo no qual o profeta Amós fala que se hará de um mar até o outro para ouvir a palavra de Deus ou para encontrá-la e não poderá ser mais encontrada. Hoje é o dia da salvação. Hoje a graça. Hoje Deus fala conosco, mas Ele deseja que nós de coração caminhemos junto, que de coração creiamos. Não quer que nós um ensine ao outro, mas que todos sejam ensinados por Deus. Assim está escrito. Não um irmão dirá ao outro: agora aprenda a conhecer o Senhor. Não. A Santa Escritura diz: todos serão ensinados por Deus. E então haverá unidade. Então estaremos em concordância com Deus, com a palavra de Deus e uns com os outros. Então não será mais conhecimento que é tão precioso para nós, que nós queremos apresentar aos outros como se fosse numa vitrine. Não. Cada conhecimento que nós ainda queremos apresentar a outros, com que nós queremos ainda vir diante dos outros, nós podemos esquecer. Uma coisa é necessária: de chegar com humildade diante da face de Deus e dizer: Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, ajuda-me, fale, ensina-me, torna-me a tua palavra uma revelação Deixa-me ver as coisas como tu as vês, julgar como tu as julgas. E vocês verão que Deus caminhará adiante conosco. Então não conheceremos mais ninguém de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito, e nos alegaremos sobre cada irmão e sobre cada irmã que Deus agraciou. Em uns pode haver dificuldades desse tipo, outros problemas de outro tipo, mas nenhum passará sem problemas na vida se tornou crente. Nenhum, nenhum. Pode ser diferente em um e para um para o outro, mas mesmo as dificuldades e problemas estão aí para que não tropecemos sobre elas e não caiamos sobre elas, mas para que nós, a partir da mão do Senhor, sejamos tomados, segurados, e que todas essas pedras de tropeço nós utilizemos como pudéssemos transformar em degraus na fé, sobre os quais nós pudéssemos subir mais ainda para chegarmos mais próximos de Deus. Vocês sabem, o nosso Senhor, Ele, para alguns, Ele é a rocha da irritação e a pedra na qual bateram, tropeçaram. Para os outros, Ele se tornou a preciosa pedra da esquina sobre a qual podem se fundar. Ele não se tornou a rocha de tropeço, mas a rocha de salvação, da qual o compositor canta: rocha da salvação, aberta para mim, proteja-me, proteja-me em ti, amados. Se nós aqui nesse lugar não mencionamos 100 vezes o profeta numa pregação, e não falamos sempre o seu nome repetidamente, então não porque passamos ao largo daquilo que Deus disse a ele, isso esteja longe de nós, tanto quanto o leste está longe do oeste. Nós colocamos isso à prova muitas vezes pela publicação de todas as pregações, como esteve no nosso poder e foi possível fazer com o tempo. E cada um pode ler, cada um pode ouvir. Eu creio uma coisa, que Deus não nos determinou para nos sentarmos na cadeira de um profeta, como naquela época os escribas se sentaram na cadeira de Moisés, mas para reconhecermos o que Deus teve a nos dizer, repetir. Cada um podia fazer, cada escriba pôde repetir, podiam até chegar ao Senhor mesmo e dizer: Moisés disse isso e Moisés disse aquilo. E aqui estava o Senhor que havia falado com Moisés e olhava para eles. Que sofrimento deve ter vindo sobre ele quando ele teve que dizer: vocês não reconheceram o que Moisés disse. Se vocês tivessem reconhecido, então vocês saberiam: Moisés falou, um profeta como eu, Deus vos deixará levantar. E a este ouvi. E eles disseram, até nós somos filhos de Abraão. E aí o Senhor se tornou irado e disse, vocês são do vosso pai o diabo. E ele disse isso a judeus, a geração e que ele mesmo havia eleito. Mas os seus olhos estavam cegos, amados. Vamos atentar. Não é a repetição daquilo que foi dito, ou não emocionados, não. Paulo disse, ou Pedro disse, ou irmão Branham disse. Não, mas resumir aquilo, o que Deus, através de todos os profetas, o que Deus, através de todos os apóstolos, falou, o conselho de Deus apresentar para que cada um possa receber uma visão geral. Para isso, foi enviado o irmão Branham, como Paulo no princípio da igreja neotestamentária, ele pôde dizer o que se refere, esteve oculto às gerações antigas humanas, agora Deus revelou aos seus servos, santos servos, o mesmo irmão Branham pôde dizer, o que todas as eras da igreja esteve oculto, agora Deus revelou ao seu servo, o profeta, assim está escrito. Deus não faz nada a não ser que revele o seu conselho aos seus servos, os profetas. O irmão Branham foi um profeta de Deus. E, segundo a minha opinião, o maior, mas Deus julgue sobre isso. Quem somos nós que nós coloquemos em degraus? Mas uma coisa está certa, Deus o enviou para dar um ensinamento geral pela graça, para nos guiar de volta à palavra, para que sequer pudesse ser reedificado. Por isso, todo que era não bíblico teve que ser descoberto para que pudesse ser arrumado. Como nos dias de Zerubabel, pegaram todas as ruínas que haviam restado do templo, primeiro tiveram que colocar de lado, então tiveram que livrar os fundamentos, então puderam começar a construir. Todas as coisas têm o seu significado. Não foi feito, construído aqui e lá, e foi dito, aqui está tudo em ruínas e tudo arrebentado. Não. Primeiro foi arrumado até que encontraram os fundamentos e então foi reedificado. O mesmo Deus fez nesses dias. E onde o fundamento estava em ruínas e arrebentado, isso teve que ser colocado de lado. O claro fundamento teve que ser liberado para que pudéssemos edificar novamente. E não foi um ser humano que começou com edificar, mas aquele que disse, eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Quantas vezes a congregação do Deus vivo foi estremecida, repetidamente se levantou e aí quebrou, se levantou e quebrou. Agora, no fim dos dias, agradou a Deus de fazer um novo começo, mas esse novo começo tem que, no fim, nos levar ao princípio original. Jesus Cristo é o primeiro e ele também é o último. Ele edifica a sua congregação. Ele quer que tudo seja colocado de lado e que o claro fundamento se torne visível. Porque Paulo disse, eu coloquei o fundamento em vós. Um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que foi colocado. E esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Do que se trata nisso tudo? Somente do conhecimento sobre o qual pode ser discutido? Sobre uma doutrina sobre a qual pode ser diferentes opiniões? Não. Trata-se do chamado para fora, da reedificação do templo do Senhor como congregação do Deus vivo, como lugar da morada de Deus no Espírito, para que Deus possa se revelar aqui sobre a terra antes que o tempo chegue ao fim. Sobre esse motivo, Deus enviou sua palavra, não para que nós nos espalhássemos e em diferentes direções caminhássemos, mas uma direção fôssemos, qual seja a direção divina. Eu espero que Deus e que Ele possa conceder graça a mim e a todos nós, que sejamos prontos interiormente para caminhar sobre esse caminho de Deus. Deixe terminar com uma comparação do Antigo Testamento. Está no tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe agradava aos seus próprios olhos. No tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe agradava aos seus próprios olhos. Enquanto ainda nós julgamos uns aos outros, nós faremos tudo certo, de acordo com a nossa própria opinião. Mas então Deus enviou um rei. Ele deu indicações que eram ligadas a todos. E Deus não nos fez juízes de nós, mas um povo de reis e sacerdotes. E vocês perceberão, talvez eu possa permitir-me dizer isso, está na palavra de Deus, com o qual Você julga o teu irmão com isso? Você julga a ti mesmo? Você condena a ti mesmo? Pessoas que nós julgamos em outros podem cair sobre nós sem que nós queiramos. É uma lei de Deus. É uma lei de Deus. E por isso, nós devemos ser muito lentos, como está escrito, cada um seja rápido no ouvir, mas lento para a ira, porque a ira do ser humano não faz aquilo o que é justo diante de Deus. Quão bem Deus pensa conosco, através de cada ensinamento, através de cada palavra que Ele deixou passar a nós. Ele fala hoje a todos nós: inclinai-vos diante da minha poderosa mão. Então estaremos inclinados uns diante dos outros. Às vezes, as pessoas vêm: você tem que se inclinar diante de mim. Ouça, a não ser que tenhamos o espírito de alguém que... o espírito do qual temos todos inclinar, mas não diante de você, não diante de mim. Nós temos que nos inclinar diante de Deus. Ele reconhecer como Senhor. Quantas vezes nós tivemos pessoas: ah, esse irmão ou aquela irmã, eles ainda têm que se inclinar. Meu Deus, esqueçam tudo isso. Cada um, eu, você, vocês todos, nós mesmos necessitamos nos inclinar diante de Deus. E se nós todos estivermos inclinados diante de Deus, então tudo estará em ordem. Então Deus chegará ao seu direito. E então nós poderemos juntos dar resistência ao diabo, pois assim está escrito: inclinai-vos diante da poderosa, debaixo da poderosa mão de Deus, e resisti ao diabo, assim ele fugirá de vós. Somente então, quando nós todos estivermos inclinados debaixo da poderosa mão de Deus, e juntos, então, resistirmos ao diabo, que nós, como uma corrente, elo a elo, ligados no amor de Deus, que não pode mais ser arrebentada, e estivermos juntos, quando isso acontecer, então o diabo não poderá mais entrar. Então, ele não poderá causar mais dano. Então, todos nós seremos abençoados por Deus. Há regras de jogo também no reino de Deus. E essas ordens divinas nós temos que manter. Se nós queremos ter a bênção divina na plena medida, se queremos receber assim, como nós recebemos prometido e como Deus quer deixar revelar, vocês interiormente tenham concordância para a palavra de Deus? Vocês percebem que o Senhor, como um pai, fala conosco como a filhos? Ele não nos deixa sem exortação, ele nos corrige. Se um pai já tem que deixar de corrigir e sabe que não adianta mais bater, não adianta mais nada, palavras, não adianta mais punição nenhuma, esse é o dia no qual o pai tem que dizer a si mesmo: eu perdi meu filho, ou eu perdi minha filha. Mas enquanto ouvimos, enquanto como filhos de Deus ouvimos, como filhos e filhas de Deus ouvimos, não estamos perdidos. Nós queremos ser filhos de Deus, que estão segurados no Senhor, e contamos com a sua ajuda, mas mantemos as regras de jogo divinas. Se Ele nos corrige, se Ele nos exorta, então somente porque ainda somos filhos, porque ainda somos filhos e filhas. E o Senhor disse, Ele mesmo, através de Paulo, na carta dos Hebreus: se estivéssemos sem exortação, então, uma tradução diz bastardos, outros diz filhos ilegítimos, ou o que quer que seja, se somos filhos de Deus, então ouviremos as exortações do Senhor com gratidão e saberemos que Ele pensa bem conosco. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Vamos manter, perseverar na fé. Mesmo se às vezes você quer trazer as palavras sobre os seus lábios: eu não consigo mais. não consigo mais seguir adiante. Vocês pensam que Deus não sabe em que situações nós estamos? Deus conhece também o teu coração arrebentado. Deus conhece as tuas aflições. Ele acabou de dizer a ti: eu estarei contigo. E se passares pela água, não afogarás. Se passares pelo fogo, não queimarás. Eu, Senhor, estarei contigo. Prezado irmão, prezada irmã, leve hoje consigo. Seja pela água, pelo fogo. Não importa como sejam as provações, levem consigo. O Senhor estará conosco até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e orar. Nós nos colocamos diante de ti e colocamos teu povo redimido diante de ti, amado Salvador. Muito tempo passou que nós usamos, que agora tenha chegado o teu tempo e a tua hora, que tu pudesses usar entre o teu povo para chegar ao teu direito e o resultado da pregação possa se tornar revelado para a glória e honra do teu nome. Não será por força e não por violência, mas através do meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Ó Deus! Ó Deus! Senhor, eu creio no profundo íntimo do meu coração que tu trarás, ou estás trazendo a tua congregação para o princípio, e que as mesmas coisas acontecerão no direto fim, como aconteceram no direto começo. Porque tu és o mesmo, o poderoso Deus. Tu ressuscitastes, tu vives e tu vences. A direita do Senhor está elevada e mantém a vitória. Nós esqueceremos todas as nossas derrotas e gloriaremos a tua vitória. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração seja o teu maravilhoso nome. Fiel Senhor, a tua multidão comprada pelo teu sangue é o povo da nova aliança, reunido diante da tua santa face. As palavras e promessas da nova aliança para ouvi-las, para crer nelas e para recebê-las. Senhor, nós te agradecemos por isso e nós glorificamos a ti. Tu estás com a tua palavra. Glória, louvor e honra seja a ti, de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço de coração que tu não perdesse a paciência conosco. Tu não és um ser humano, tu és Deus. E tu não podes negar os teus filhos e filhas. Tu nos geraste através da palavra e através do Espírito. Nós somos a tua propriedade. Pai fiel, tem misericórdia de nós. Torna-nos filhos obedientes de Deus, que caminham nos teus caminhos e fazem a tua vontade. Que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós, para que tu pudesse te sentir bem no nosso meio. Amado Senhor, tu levantaste a todos e colocaste óleo nas feridas. Tu atastes e a cana dobrada não quebraste. E a chama fumegante não apagaste, mas o pavio fumegante não apagasse, mas colocasse novo óleo em nossas lâmpadas. Estivesses próximos de nós, receba gratidão por isso. Mais uma vez, nós colocamos todos diante de ti que vieram, chegaram em grande aflição. Ó fiel Senhor, deixa-nos então vivenciar que não somente cheguemos com palavras às pessoas, mas que tu caminhes conosco e confirmes a tua palavra naqueles. Ó grande Deus, deixa tornar revelado que tu está no meio do teu povo e junto com o teu povo. Tu queiras estar com o último como se estivesse com os primeiros. Nós te agradecemos por isso. Abençoe todos os meus preciosos irmãos que não se preocuparam com custos e tempo para virem, para ouvir a tua palavra. Alguns que estão diante da porta e não estão diante da porta, mas não vêm, seja nessa cidade ou na região. Eles terão que se responsabilizar diante de ti. Eu te agradeço por todos que podem ver além do humano e podem ver o divino e firmar-se na tua palavra, naquilo que tu fizeste e farás adiante até que sejamos aperfeiçoados, estejamos sem mancha e sem ruga diante da tua face, inculpáveis, intocáveis. O acusador dos irmãos será arremessado para baixo, ó Senhor. Então todos nos alegraremos. Por isso está escrito: alegrai-vos, ó céus, e vós que morais neles, porque agora o acusador dos irmãos foi arremessado para baixo. Aleluia. Senhor, então a minha e a toda a nossa alegria não terá nenhuma tristeza e será perfeita. Aleluia. Abençoa-nos a todos da riqueza da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Quando amanhã vier, então os santos entrarão para o descanso. Quando a noite vier e o sol se inclinar, então meu coração se inclina em humildade e adoração, porque ele me agraciou e concedeu-me o seu Espírito e me protegeu pela fé, como ele prometeu. Quando amanhã vier, entraremos no descanso. Quando amanhã vier, quando vier amanhã e olhar para trás, ó, que santa convicção que alegrará meu coração. E nenhuma dúvida haverá. Que o Senhor me libertou do pecado. Quando amanhã vier, entraremos no descanso. Quando amanhã vier, quando a noite da vida vier, o Senhor aparecerá aos seus santos . Então os santos morarão para sempre com Jesus na cidade celestial. Quando amanhã vier, entraremos no descanso. E quando vier amanhã, quando amanhã vier, entraremos no descanso. Quando amanhã vier.